Boa noite para você que nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 4 de junho de 2023, e começa agora mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 258 entrando no ar, e eu, Fábio Porto, junto ao meu querido Cadelim, trazemos para discussão as notícias mais importantes do universo do entretenimento digital na última semana. É isso aí, minha gente. Estamos começando. Agora são 8h18 da noite. No momento, nosso querido Dart Range não está junto a nós porque ele está tendo alguns probleminhas com a internet dele. Na verdade, a internet despencou e ele está na espera. Vamos torcer, cruzem os dedos para que a internet volte. E aí ele entra aqui e continua discutindo conosco, beleza? De qualquer forma, vamos dar início aqui. Temos bastante coisa para discutir. E o nosso primeiro tópico de hoje é o seguinte. Vamos falar a respeito da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Mas esse aqui é um ângulo interessante. Os planos da Microsoft, caso a compra da Activision Blizzard permaneça barrada no Reino Unido. Bom, sabemos que a Microsoft está entrando com um apelo, né, um recurso na CMA para tentar que eles mudem de ideia, ou que eles permitam que a compra seja aprovada, mas enquanto isso, eles têm plano B. Então, a empresa planeja mudar a sede da Activision Blizzard na Europa caso a apelação contra a decisão da CMA seja recusada. Eita! Notícia da IGN, vou dar uma lidinha e depois a gente discute. A Microsoft já tem uma estratégia traçada caso a compra da Activision Blizzard permaneça barrada no Reino Unido. De acordo com reportagem da Bloomberg, o presidente da empresa norte-americana, Brad Smith, fará nos próximos dias uma viagem ao país para dar uma palestra sobre as potencialidades e riscos da inteligência artificial e aproveitará o compromisso para conversar com os políticos britânicos, dentre eles o chanceler britânico Jeremy Hunt, sobre a aprovação da aquisição da publisher de franquias como Call of Duty e Diablo. Nessas conversas com políticos do Reino Unido, Brad Smith buscará apresentar argumentos para resolver as questões que levaram a autoridade de competição e mercado a bloquear o negócio. Os encontros ocorrerão antes da audiência que julgará o recurso da Microsoft contra a decisão da CMA, que, dentre as alegações, argumentou que a aprovação da venda da Activision Blizzard ofereceria um potencial risco de monopólio ou concorrência desigual no mercado de games na nuvem, com a fabricante dos consoles Xbox sendo a grande beneficiária nesse cenário. A Bloomberg relata que vários quadros importantes da política no Reino Unido também estão incomodados com a decisão da CMA e apoiam a aprovação da venda da Activision Blizzard. A Microsoft, por sua vez, já teria um plano B caso o órgão regulador tenha sua decisão mantida mesmo após a apelação. Segundo a reportagem, a Microsoft, que já teve a compra da Activision Blizzard aprovada na União Europeia, Japão, China e Coreia do Sul, pretende mudar a sede da publisher de Call of Duty e Diablo para outro país da Europa. A possibilidade já havia sido ventilada publicamente pelo próprio Brad Smith, que disse que a decisão da CMA, abre aspas, desencorajava investimentos no Reino Unido. Vamos então a um comentário do Brad Smith feito durante uma entrevista à BBC logo após a decisão da CMA. Abre aspas. A forte mensagem enviada pela CMA não é apenas para surpreender todos os que esperavam que esta aquisição fosse aprovada, mas também para enviar uma mensagem que, acredito, vai desencorajar a inovação e o investimento no Reino Unido. Fecha aspas. Ainda na conversa com a emissora britânica, o presidente da Microsoft frisou que a medida da Autoridade de Competição e Mercado de barrar a venda da Activision Blizzard marcava o momento mais sombrio em quatro décadas da dona da gigante norte-americana no Reino Unido. Abre aspas de novo para o Smith. Isso faz mais do que abalar nossa confiança em futuras oportunidades de desenvolver um mercado de tecnologia na Grã-Bretanha. Mais do que jamais enfrentamos antes. As pessoas estão chocadas, decepcionadas, e a confiança das pessoas da tecnologia no Reino Unido foi severamente abalada. Há uma mensagem clara aqui. A União Europeia é um lugar mais atraente para começar um negócio do que o Reino Unido. Fecha aspas. Palavras duras. E, honestamente, eu acho até que a decisão de tirar o escritório da Activision Blizzard da Inglaterra para algum outro país europeu é uma decisão bem acertada, tendo em vista até a quantidade de situações ruins que o Reino Unido se meteu após a saída do Brexit. Cadelinho, meu querido, o que, que você acha disso tudo?
Boa noite, Porto. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem nos ouve depois. Esse tema não morre, né, Porto? É engraçado.
Não morre.
A gente está tratando esse negócio há quanto tempo já, né? Eu não gosto muito quando um tema pauta a nossa pauta, sabe? Ele fica o tempo todo aparecendo, não é? Mas, claro, pela repercussão, pelo tamanho desse negócio. Mas eu confesso que eu não vou me estender muito aqui, Porto, até porque essa circunstância de que eles podem efetivamente sair de lá ou criar uma empresa subsidiária. Isso são todas estratégias que nós já aventamos como possibilidades em programas passados, não é? Então, não tem maiores surpresas essa alegação. Eu confesso que, assim, aqui é puro chute, tá? Mas um chute calcado em estratégias anteriores de empresas que tiveram que enfrentar a CMA e que tiveram negócios parcialmente barrados. Eu sinceramente, eu não acredito num abandono do Reino Unido, porque não adianta você mudar a sede administrativa, né? O problema maior é a questão da base onde vai ser lançado, de onde vão ser lançados os produtos. Eu acho que essa é a parte mais importante para fins de quais regras serão aplicadas. Então, assim, eu acredito mais que eles vão adotar uma estratégia de criar uma empresa substituta lá, assim, no Reino Unido, né? Uma empresa que vai ser formalmente independente, por assim dizer, mas que vai existir exclusivamente para que o pessoal possa operar lá dentro da Inglaterra já com o negócio aí resolvido, né? Então eu não acredito muito nesse abandono por completo do mercado. Então vamos aguardar para ver, vamos verificar aí qual que vai ser a estratégia deles. É uma possibilidade, Porto, mas nesse instante me soa um pouquinho como chantagem, assim, para ser bem sincero.
Bom, nos últimos dias eu também cheguei a ouvir a possibilidade de que a Activision poderia deixar de vender seus títulos ou disponibilizar seus títulos no Reino Unido, o que particularmente eu já acho que seria um tanto demais. Então, honestamente, eu acho que essa decisão de tirar a sede do Reino Unido não seria nem algo tão radical, por assim dizer, mas seria uma forma da Microsoft e da Activision Blizzard demonstrarem que eles podem encontrar lugares melhores para sediar a empresa, controlar os negócios e fazer com que realmente a Activision Blizzard no Reino Unido não fosse uma força tão grande. Apenas com uma forma, digamos que seja uma vingança mesmo, seria uma forma deles se vingarem da decisão sem efetivamente deixar o Reino Unido por completo. Vamos aguardar para ver o que vai dar nisso aí. Pois bem, vamos em frente. E essa notícia aqui é uma notícia de tecnologia e, assim, é bastante surpreendente, na minha opinião. Mas, vejam só, nada além do 4K. TVs de resolução 8K são banidas na Europa. A União Europeia não permite a comercialização de televisores 8K desde março. Bom, eu não sou público do 8K, mas vejamos aqui. Os europeus que moram em países membros da União Europeia terão de se contentar com a resolução Ultra HD, nossa querida 4K, por um bom tempo. Isso acontece porque aparelhos com resolução 8K gastam mais energia e a comissão do bloco, preocupada com a crise energética, tomou essa decisão. Segundo a determinação, televisores podem consumir no máximo 90 watts e os aparelhos mais modernos consomem até 100 watts a mais do que o limite. Além disso, os novos aparelhos precisam ter um QR Code para facilitar o acesso aos dados de consumo. Se isso vai afetar ou não o Brasil, ainda não está claro. Ao site UOL, a Samsung disse que suas fábricas nacionais não serão impactadas e que continuarão a comercializar aparelhos 8K por aqui. No entanto, a Semp, que é fabricante e representante da TCL no Brasil, disse que as novas regras impactam mundialmente a produção de televisores 8K, uma vez que a indústria de painéis segue um modelo global de produção e não específico por região ou país. Resultando, segundo o gerente de produtos da empresa, Nicolas Corbacho, em um ano sem lançamento de TVs 8K no Brasil. Por mais que outras fabricantes não tenham falado com a publicação, a Samsung, líder do mercado nacional, mostra que tem força para continuar a oferecer as telas por aqui. Outras, que dependem do mercado internacional, como a Semp TCL, já deixam claro que os produtos não chegarão ao nosso país. Mas aí vem a pergunta: existe conteúdo 8K? É interessante pensar que a tecnologia, além de ser mais cara e aumentar a conta de energia, não tem nenhum grande uso prático. Até hoje, principalmente no Brasil, a maior parte do conteúdo é disponibilizado em Full HD 1080p, com grandes eventos como a Copa do Mundo FIFA, tendo algumas transmissões ao vivo em 4K. E um jogo do Brasileirão por semana nessa resolução. No streaming existem títulos em 4K nativo na maior parte dos serviços. E tirando a Netflix, sem conteúdo adicional, sem custo adicional. Oferta que não existe para resolução 8K. Mesmo os consoles de última geração, o Xbox Series X e PlayStation 5, por mais que possam suportar jogos nessa resolução, sacrificando frame rate e ray tracing, ainda não possuem títulos nativos nessa qualidade. Mesmo que você tenha uma TV 8K, não terá o que mostrar, porque existem pouquíssimos produtos na resolução. Muita gente compra porque quer ficar sempre na moda. São coisas do consumo. Resumiu assim Fábio Jota, professor da Universidade Federal de Minas, em conversa com o UOL. E é isso aí. Os europeus estão proibindo a venda de televisores 8K, porque, sim, efetivamente, painéis 8K têm um consumo muito maior de energia. Os fabricantes precisam desenvolver formas de reduzir esse consumo. Enquanto isso, as TVs 4K conseguem estar abaixo dos limites estabelecidos pela União Europeia, pela Comissão Europeia, na verdade. E, oficialmente, conteúdo 8K, quem produz conteúdo 8K? Primeiro que você precisa de uma câmera de extrema qualidade, como aquelas câmeras RED, que filmam já até em 12K, tem modelos que filmam em resolução 12K. Depois você precisa de uma conexão de internet de alta banda para transmitir um vídeo em resolução 8K com o mínimo de compressão possível. E quem produz esse tipo de conteúdo hoje em resolução 8K? Eu só posso citar um exemplo de cabeça, o canal Linus Tech Tips, que filma tudo em 8K. E eles disponibilizam o material deles em 8K, mas obviamente você vai assistir 8K numa TV 4K, é bobagem. Fora isso, foi como esse professor falou, é uma questão de moda. Não existe ainda uso prático para 8K. E, assim, quero ter uma TV 8K. Gastar dinheiro à toa. Quer dizer, acho que aqui realmente eu acho até uma decisão acertada da União Europeia, porque do jeito que as coisas estão e com o aumento da venda de carros elétricos, o que vai botar mais carga no setor de distribuição de energia, tudo isso conta contra esses televisores. Cavelinho, meu querido, você acha realmente importante que haja um mercado de TVs 8K no contexto atual?
Do ponto de vista do que está disponível, com certeza não. Se a gente pegar, por exemplo, os títulos que estão disponíveis hoje de jogos AAA, né? Não vamos colocar aqueles joguinhos mais simples, mais de plataforma, mas se a gente pegar os jogos AAA que estão disponíveis pro Xbox Series X, tá? Não é nem o S, X. E o PlayStation 5, e que rodam a 4K com aquele... aquele ponto ideal que o pessoal hoje entende, né, de 60 FPS, a lista é bem diminuta de jogos. Nós não estamos falando assim de todos os jogos rodam assim, não, são poucos, e ainda assim em modos específicos de jogo, né, geralmente aquele graphics mode ou coisa parecida. Então,
Sim.
nós, rigorosamente falando, nós não estamos sequer dominando ainda, Porto, o cenário de jogos a 4K rodando com desempenho adequado. Pelo contrário, né? A gente cansa e bate, reitera, né? Quantos jogos têm sofrido uma dificuldade muito grande de conseguir atingir essa marca, né? Então, geralmente atinge das duas uma, né? Ou atinge a 60 FPS, mas com a resolução um pouco prejudicada, ou atinge os 4K, mas fica em 30 FPS, não chega aos 60. Então, do ponto de vista dos games, sinceramente, não vejo por onde. E não dá nem pra gente dizer, no meu entender, que isso vai criar uma demanda, porque o problema não é criar demanda, o problema é você ter hardware capaz, né, de rodar isso a um custo minimamente aceitável. E
Exato.
nós não temos, a realidade é essa. Então, para um PC hoje rodar no mesmo desempenho do PlayStation 5, do Série X, você vai ter que gastar uma grana razoável, entendeu? E claro, os consoles são mais baratos daí do que você montar um PC inteiro para isso, mas ainda assim nós vamos enfrentar essa dificuldade. Você vai ter que fazer um trade, né? Tem que fazer ali o contrabalançar. Ou você quer desempenho, ou você quer gráfico. Isso muitos jogos, inclusive, trazem essas opções para que você possa escolher eles. Então, eu penso que a gente tem muito a andar ainda com relação ao 4K para que a gente possa sonhar ainda em um 8K se tornando assim vagamente dominante, né? Nós
Sim.
tivemos, a gente vai até abordar isso depois, né? Nós tivemos agora um lançamento importante de um jogo que roda 4K 60 fps, que é o Diablo 4, que é um jogo lindo, muito muito bonito, está muito bem otimizado em algumas plataformas, já vai abordar isso, mas de qualquer maneira, ele atinge isso. Só que o que nós estamos falando? Nós estamos falando de um jogo de ação, isométrico, com algumas, né, com alguns porém, senãos, contudos, todavias, que a gente tem que analisar. E temos que lembrar que isso estamos falando de Série X, né? Porque o Série S tem nenhum,
Sim.
né? O Série S é só 1080 para a gente
1440.
conseguir
Tá.
fazer 60 FPS, né? Então, eu acho realmente que a gente está a uma distância muito longa. E aí, eu não sou favorável, dito tudo isso, Porto, tá? Dito tudo isso, eu não sou favorável à proibição de hardware. Eu não sou favorável a você proibir a comercialização de determinados hardwares que possam ter, de repente, uma capacidade maior do que aquela que está disponível no mercado. Mas eu entendo a preocupação no sentido de você não limitar o consumidor, né? Porque daí, infelizmente, às vezes o que acontece você diz, ok, 8K pode ser lançado. E aí ela só lança 8K. E aí você tem que ficar pagar preços astronômicos para um aparelho de televisão que não tem utilidade prática e nem terá, provavelmente, nos próximos anos. Então, eu penso assim. Proibir não seria o melhor ângulo, mas eu acho que seria importante a gente destacar para as pessoas que você está pagando por um conteúdo que não vai refletir na tua realidade, não é? É como você comprar um carro que vai lá até 400, 500 km por hora, que você nunca vai conseguir andar em lugar nenhum nessa velocidade, entendeu? Então, como aqui a gente estava no mercado de nicho, né? A gente presume que a pessoa que está comprando sabe disso, mas se tratando de produtos de uso comum, como é o caso dos televisores, né? Talvez alguma conscientização e educação nesse sentido, né? Então, não sou favorável, mas a realidade é uma só, né, Porto? Se a Europa não permitir essa comercialização, a não ser que a Ásia libere total, na prática é dizer, por enquanto, não.
Exatamente. É interessante lembrar também. Eu vou trazer dois pontos, não quero me alongar muito, mas vou trazer dois pontos interessantes. Essa questão do aumento de consumo por conta do uso da tela. Não é só por conta do display, não é só por conta da maior resolução, não é por conta da alimentação dos painéis, mas também pelo hardware para fazer esse equipamento rodar, né? Porque você vai precisar de a gente já está falando aí de um processador, um octa-core, alguma coisa assim, um processador bem mais potente para fazer com que todos os pixels dessa TV sejam alimentados e sejam controlados corretamente, para você ter um frame rate ok, latência é o que é mais importante, para que uma TV tão grande com tantos pixels consiga ter uma resposta adequada, para que você não tenha um lag durante a jogatina. Tudo isso, isso aí já são pontos que fazem o consumo aumentar e muito, né? Pensa assim, você tem uma TV 8K e vai precisar assistir um conteúdo da Netflix em 1080, e lá vai o processador da TV fazer o upscaling e aplicar alguns efeitos para poder dar uma melhorada na imagem. Tudo que faz o consumo aumentar. E aí também eu vou comentar o segundo ponto que o Saicon colocou lá no nosso chat, dizendo assim, se todo mundo começar a produzir conteúdo em 8K no YouTube, até o Google não irá gostar do jeito que está hoje. Já é um tamanho insano de arquivos sendo armazenados na plataforma. E sim, esse é um dos grandes problemas hoje do YouTube, porque desde que eles começaram a aceitar conteúdo em 4K, a demanda de armazenamento...
Eu acho que é para deixar em suspense isso, né? A gente vai ficar agora pensando assim, o que que o Porto diria logo na sequência de toda essa conversa que ele estava apresentando? Não é só essa demanda que vai ter 8K, né? Vai ter mais alguma coisa. Então, lá se foi o Porto. Então, hoje é o dia, né? O Dátilo tá aqui, o Porto cai. Eu acho que foi culpa do Vanderlino. O Vanderlino acabou de acessar o site, aí ele deu boa noite pra todo mundo ali, aí a conexão inteira caiu. Eu acho que deve ter sido em protesto a chegada do Vanderlino. Mas a realidade, enquanto o Porto aí se bate pra retornar aqui, a gente aguarda pra verificar se ele vai retornar, A verdade é que assim, né? Vamos ser sinceros, nós não temos conseguido chegar no 4K, a realidade é essa, a gente está mal e porcamente conseguindo vencer a barreira dos 60 FPS, e eu penso que a dificuldade que o Série X tem apresentado para atingir isso já é um indicativo significativo de que nessa geração realmente a gente vai estar limitado em jogos AAA que chegam à marca aí do 60 FPS em 4K. E a gente vai continuar vivendo nessa sistemática assim, de você ter que fazer uma seleção entre gráfico e performance, com certeza até o final dessa geração. Então, para os videogames, eu não vejo sentido. E a verdade é que, assim, vamos pensar, para outras utilidades, como o Porto já destacou, no que a gente vai utilizar isso? A gente vai utilizar isso para vídeos do YouTube? A gente vai utilizar isso para vídeos do TikTok? Evidentemente que não. Então, realmente, eu acho que, no momento, é uma tecnologia absolutamente desnecessária. Seja bem-vindo de volta, Porto.
Gente, eu fiz uma leitura, fiz uma série de comentários, eu tava fora do ar, minha conexão caiu?
É, a tua conexão caiu, então eu fiquei, ai, eu assumi aqui assim, mas eu tava vencendo o tópico dos 4K lá.
Tá bom, agradeço. Você chegou a comentar a respeito do que o Saicon escreveu no nosso chat?
Não, foi quando você caiu.
Ah, foi quando eu caí?
É, foi que caiu um pouquinho depois, você tava abordando o tema.
Tá certo. Não, mas é aquilo. Pô, imagina nós termos que suportar anúncios de 30 segundos que não podem ser cortados a cada 2 minutos de vídeo no YouTube. Vai ser assim que eles vão querer monetizar para poder dar suporte quando começarem a fazer upload maciço de vídeo em 8K. A gente vai voltar a assistir... A gente vai assistir vídeo no YouTube como a gente assistia TV aberta. Cheia de comercial o tempo todo e comerciais que a gente não pode cortar. Ai, tristeza. Bom, vamos em frente então? Vamos ver uma notícia mais chatinha aqui. Hackers vazam versão incompleta de Stalker 2, Heart of Chernobyl. O arquivo tem aproximadamente 190 GB. Como é que vazam 190 GB de informação? Eu não sei, mas vamos lá. Duas builds avançadas de desenvolvimento de Stalker 2, Heart of Chernobyl, vazaram na internet. De acordo com a DSO Gaming, os arquivos podem chegar a até aproximadamente 190 GB cada e trazem diversos estágios, provavelmente jogáveis, do game. O incidente está sendo considerado um erro do departamento de TI da GSC Game World. Em março desse ano, a empresa afirmou que hackers russos invadiram os sistemas do estúdio que roubaram diversos arquivos confidenciais. Na época, os invasores ameaçaram vazar dezenas de gigabytes de material de Stalker 2, provavelmente o mesmo conteúdo que está em circulação agora. Por conta da guerra na Ucrânia, o novo título da franquia, originalmente programado para 2022, foi adiado por meses e ainda não tem uma data de lançamento. Contudo, é provável que Stalker 2 receba um novo trailer durante a Xbox Showcase no próximo dia 11 de junho. Com base em Kiev, a GSC Game World foi bastante afetada pelos ataques russos e teve que mover boa parte de sua estrutura para países vizinhos. Por questões éticas, não serão compartilhados links dessas builds. No entanto, para quem estiver interessado, os arquivos foram obtidos de maneira ilegal e podem colocar em risco as máquinas nas quais forem instalados. Com lançamento previsto para PC e Xbox Series S e X, Stalker 2 será o quarto jogo da franquia, vagamente baseada no romance Piquenique na Estrada, de Arcade e Boris Strugatsky, e no filme Stalker, de Andrei Tarkovsky. Bom, aqui temos aqui a história de qual é a ambientação de Stalker, mas isso não é o mais relevante. O mais relevante é que esse material está disponível, aparentemente não é difícil de encontrá-lo, obviamente a gente não recomenda isso, mas é muito triste porque a gente já vai se preparando para aquele famoso ataque dos spoilers, né? Quem já teve acesso certamente já vai começar a criar aí os seus pequenos vazamentos, teorias de conspiração, antes mesmo que o jogo chegue ao mercado. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque das últimas vezes em que isso aconteceu, muita gente ficou chateada. Em especial, se não me engano, foi Final Fantasy, né, que houve um vazamento grande de informações, vazou muito spoiler, vazou spoiler do The Last of Us Part 2 também, que foi sério, e certamente esse vazamento aí do jogo vai gerar uma chuva de spoilers antes do lançamento oficial. Triste, né, Cadelinho? Como é que o departamento de TI da desenvolvedora comete um erro capaz de deixar um jogo inteiro vazar? Meu Deus.
Eu acredito, Porto, que assim, provavelmente eles devem ter sido alvo de um ataque hacker, mas não estão querendo reconhecer isso, porque está meio no esforço de guerra, né, de você...
Exato.
De você chegar e dizer que não estamos sendo afetados, não estamos sendo atacados, não está... Né?
Isso.
Mas a verdade é que realmente já havia tido um vazamento anterior de dados, né? E isso me parece que, se você soma aí, une os pontinhos, me parece que é meio óbvio o que aconteceu. De qualquer maneira, sabe, Porto, eu acho que até por uma questão... Não que eu acho que as pessoas vão se importar tanto com isso, infelizmente, mas eu acho que até por uma questão aí de solidariedade aos ucranianos, seria bom a gente evitar e cair na tentação, né, de pegar esses conteúdos aí que não são oficiais. E de qualquer maneira, e felizmente, né, ao que tudo indica, não é a versão definitiva, não é um vazamento da versão Gold, então eu acho que isso pode ser pelo menos um consolo aí para eles, não é? A GMC é uma empresa aí que, pelo menos na série Stalker, tem feito um trabalho muito bom. Todos os Stalkers lançados até hoje, seja o Shadow of Chernobyl, seja o Clear Sky, seja o Call of Pripyat, foram muito bem recebidos, todos eles são bem elogiados. O Clear Sky nem tanto, mas o Call of Pripyat e o Shadow of Chernobyl sim. E agora o Heart of Chernobyl parecia muito bonito, né? Não sei até que ponto a produção dele foi afetada por conta da guerra, mas eu estou bastante entusiasmado com ele, porque foi uma série que tem apresentado bons resultados, né, sempre que foi lançado.
É isso aí. Bom, sigamos, e agora vamos falar a respeito do lançamento recente, que todo mundo está empolgado, mas infelizmente a galera do console japonês não está muito alegre a respeito. Estou falando de Diablo 4. Jogadores de PlayStation relatam problemas ao fazer login no acesso antecipado. Mas a Blizzard está ciente da situação e comunicou ao público que está cuidando de tudo. Vejamos. Alguns jogadores do PlayStation 5 que compraram as versões Deluxe de Diablo 4 ainda não conseguem jogar o jogo graças a um erro persistente de licença inválida. Mas a Blizzard já se comunicou publicamente sobre o assunto. Abre aspas aqui para a equipe. Estamos recebendo relatórios sobre usuários do PlayStation com erros de licença inválida. A equipe está investigando isso agora e atualizará assim que tivermos mais informações. Fecha aspas. O período de acesso antecipado de Diablo 4 começou no dia 1º de junho, às 8 da noite, no horário de Brasília. Até o momento, jogadores de outras plataformas não relataram nenhum problema. O RPG está com servidores estáveis. Bom, aí vamos à choradeira. Abrindo aspas aqui para o usuário do Twitter, Court Lalonde. $140 canadenses para um jogo, para jogar antes. O jogo não funciona e dá um código de erro. Isso não tem preço. Outros aparentemente se lembraram dos problemas de lançamento de títulos anteriores da franquia Diablo. O usuário Ardin, no fórum oficial, disse: streamers jogando e se divertindo, enquanto eu olho para a tela de login. Ah, talvez se estivesse jogando no PC, estaria tudo bem, né? O usuário Kevlar Mac, no Twitter, também expressou sua frustração. Abre aspas. Depois de mais de 2 horas de espera, isso está ficando irritante. As pessoas literalmente pagaram dinheiro extra por 4 dias de acesso antecipado. Onde é que está, então, a nossa compensação? Fecha aspas. Muitos usuários estão relatando uma solução não oficial para o problema. No entanto, dizer que resgatar um jogo gratuito ou demo da PlayStation Store permitirá que o sistema lembre-se de que o usuário possui uma licença válida e, portanto, permitirá que ele acesse o jogo. É gambiarra, né, gente? Em outros lugares, muitos jogadores de PC parecem estar desfrutando de uma experiência de acesso antecipado muito mais suave. O usuário do Reddit, AbraKdabra, escreveu assim: acabo de completar o ato 1 no nível 16. Fiquei conectado o tempo todo e nem um pingo de lag. É, isso aí se deu bem. É, e esse post teve mais de 1.400 votos positivos no Reddit. Eita! A Blizzard realmente se superou e este jogo parece incrível. Agora é hora de novo conteúdo. Caraca, o jogo ainda nem saiu oficialmente. O cara tá jogando, vai jogar 4 dias antecipado e já tá querendo conteúdo novo. Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Aparentemente o jogo tá bom, né? Só o pessoal do PlayStation é que tá meio irritadinho, né? Eu queria o Dart aqui pra falar, porque ele já tá jogando, ele tá no acesso antecipado. E ele certamente jogou, porque ele tá jogando no Xbox, né?
E ele tinha falado, né, Porto, não sei se era uma gambiarra, o que que era lá, que você comprava a versão normal, aí depois você comprava a Ultimate, aí depois você cancelava a compra da normal e aí ficava com a Ultimate. Era um esquema assim, né?
É, pra pagar mais barato, né? Aparentemente houve algum problema na questão de cobrança do jogo no console, que aí você comprava a mais barata, aí depois comprava a mais cara, aí cancelava a mais barata, aí a cobrança seria feita em cima do valor da versão mais barata e não da mais cara. Eu não sei como é que as pessoas descobrem isso, honestamente. Assim, eu não consigo concatenar a ideia. O cara, ele compra as duas versões realmente. Ele já pensa desse jeito?
Opa! Eu acho, Porto, que deve ser que nem a... Como é que é aquelas situações lá do... O pessoal pergunta aqui, foi o cara que primeiro olhou pra uma vaca e pensou, vou beber o que vai sair das tetas desse negócio aqui, assim,
sabe? É assim mesmo.
E essa ideia é mais fácil, né? Porque ele poderia estabelecer ali uma relação com o ser humano, né? Mas tem outras, assim, que o pessoal consegue fazer que eu vou te contar o negócio, né? Como é que o cara vai adivinhar que pode fazer isso? É uma senhora incógnita.
É verdade. Dart, meu querido, já que você entrou, por favor, já chega mandando bala. O que que você tá achando do Diablo 4, já que você está jogando?
Ah, tá muito bom o jogo. Todo mundo tá falando que tá melhor que o 13. Realmente eu achei o visual, a arte dele tá muito legal. As possibilidades de jogabilidade e tudo. E por incrível que pareça, é que ainda não foi lançado para o público geral, né? É uma versão antecipada do jogo.
Sim.
Ele sai agora terça-feira. E não teve nenhum problema de servidor, assim. Tá entrando direto.
Mas você tá jogando. Você tá jogando no Xbox, certo? Ou no PC?
No Xbox.
Beleza, é, porque eu tava justamente falando aqui com o Cadeirinho sobre o pessoal do PlayStation, que coitados, até agora não estão jogando, porque o acesso antecipado no PlayStation está com problemas. E você tá aí.
E hoje até joguei com um amigo que tava jogando no PC. O CrossPlay tá funcionando bem.
Show, CrossPlay funciona.
E conversando pelo Discord no Xbox.
Eita, ferro, que zona!
É que o Xbox agora tem chat
no Discord, né?
do Discord. Não tem chat direto entre as pessoas, né? Tu não pode convidar ninguém pro chat. Tem que ter um servidor já configurado no Discord e entrar num canal daquele servidor, canal de voz.
Entendi. Não, mas bom que pelo menos você tá conseguindo curtir o jogo.
Não, tá muito bom o jogo. Eu já tô no nível 30.
Eita, Cacilda. Tá ficando direto, né?
Ontem eu fiquei jogando praticamente o dia inteiro. Eu só parei pra comer e pra dar umas descansadas de vez em
quando. É, Dart tá mais empolgado que eu. Que bom que ele já pegou de cara um jogo que ele tá curtindo. Eu tô sonhando com que Forza Motorsport seja bom nesse final de ano, pra eu também tirar uns diazinhos pra ficar direto no console. Porque recentemente eu tenho jogado tão pouco. Meu PlayStation tem uns 4 ou 5 dias que eu não ligo. O Xbox eu só liguei na quinta-feira pra poder pegar o carro gratuito da semana no Forza Horizon. E pra não dizer que não joguei nada, joguei um pouquinho ontem e um pouquinho agora de tarde. Mas assim, sessões de 2 horas no máximo. Enquanto isso, o Dart já tá indo pra 48 horas de jogo. Eita, Cacilda.
Engraçado é que esse estilo de jogo geralmente não é o estilo de jogo que eu gosto muito. Não gosto de ter que ficar upando personagem, escolhendo arma, lendário, assim. Como é que eu, me fugiu o termo agora? Esse looting, assim, mas o Diablo especificamente é o único desse estilo que eu gosto. Assim, eu gosto de ficar...
Que bom que tá valendo.
Eu não vou em site ver qual o melhor build possível. Isso daí eu não sou certo. Porque eu vou se tá verdinho ali os números, que é melhor do que eu já tenho, daí eu e vejo alguma coisa também dos efeitos ali, se é lendário, se não é.
Ah, é bom que assim você experimenta um pouquinho de tudo, né? Você não fica se prendendo a uma determinada magia ou a uma determinada ferramenta, uma determinada arma. Você sempre que vê alguma coisa que é um pouquinho melhor, mesmo que não seja exatamente a especialidade do teu personagem, você tá pegando e usando.
Eu tô de mago e só upando coisas de fogo.
Ó, o pessoal tá perguntando ali, inclusive, qual que era a classe que você tava usando. Perguntaram se você tá jogando no hardcore também, Dart. Não sei se é muito bem o teu perfil esse, mas...
Hardcore eu acho que ele nem é disponível enquanto não terminar a campanha, né? Mas nossa, bem capaz que eu vou jogar no hardcore, né? eu até tava em dúvida entre começar no aventureiro e no modo normal, né? Esqueci o nome da dificuldade. Eu até joguei um pouco nessa dificuldade 2, mas daí quando eu morri a terceira ou quarta vez para um boss, daí eu já baixei de novo. Mas dizem que não tá valendo a pena jogar, quando for jogar sozinho, jogar nessa dificuldade maior, porque o bônus não vale a pena. O bônus que dá é muito pequeno pro tempo a mais que tu demora para conseguir isso.
Bom, agora deixa eu te perguntar, Dart. Obviamente você está com a versão Deluxe, né? Por questão de luxo, porque você está jogando... Bom, agora me explica uma coisa. O Saikon... A gente já havia comentado a respeito disso e o Saikon colocou lá no chat. Esse recurso novo do Xbox, que quando você tem uma edição padrão, a loja subtrai o valor na versão Ultimate. Você utilizou essa técnica?
Sim. Por isso que eu comprei. Senão eu ia esperar alguns meses para baixar o preço.
estão dizendo por aí que dá para fazer isso.
Mas sabe que eu acho que não tem mais como. Ontem o Hugo tentou fazer.
Ah, é?
Ontem de noite já não deu mais certo.
Ah, putz.
Até sexta-feira de noite estava funcionando, porque um conhecido fez na sexta de noite e deu certo. Mas o Hugo tentou ontem de noite e já não deu mais. Ele comprou a versão padrão e que ele foi acessar a edição Ultimate, estava no preço normal, não estava com o desconto.
Ah, que droga.
Ele pediu o estorno da versão padrão.
É, aí ele acabou pagando pela Ultimate mesmo. Tudo bem, pelo menos ele tá curtindo o jogo, ele não pode chiar.
Não, ele...
Ah, ele desistiu?
Desistiu e vai esperar, né? Uma promoção. Ah, é o que eu ia fazer se não tivesse pego essa promoção, né? Mas sabe que eu tenho quase certeza que isso daí... O pessoal disse que é bug da Microsoft, mas tenho quase certeza que isso daí a Microsoft fez proposital por ainda não ter saído a compra da Activision e não ter podido colocar no Game Pass, né? É uma forma de permitir que pessoas joguem mais barato o Diablo.
É, de repente, é, eles fizeram aí um esqueminha.
Como eles não podem, como ainda não foi adquirida a Activision, eles não podem oficialmente ter nenhuma, ou botar no Game Pass, ou ter mais barato, coisa assim. Daí eles deram esse jeitinho, assim.
É, uma pena que durou pouco tempo, né? Uma pena que esse esqueminha aí não durou muito, mas já é alguma coisa. Quem aproveitou, aproveitou. Fazer o quê, né? Tá certo. Vamos seguir em frente, gente. Vamos falar sobre o novo rei dos jogos de luta. Sim, Street Fighter 6. O título destronou Mortal Kombat 11 e bateu recorde histórico para jogos de luta no Steam, no PC. O jogo alcançou 65 mil jogadores simultâneos, dobrando a marca de Mortal Kombat 11. Vamos dar uma olhadinha aqui, reportagem também da IGN. Street Fighter 6 já é um sucesso em seu lançamento. O título da Capcom atropelou o antigo recorde de Mortal Kombat 11 e se tornou o jogo de luta com o maior pico de jogadores simultâneos na história do Steam, com 65 mil jogadores conectados ao mesmo tempo. Para efeito de comparação, Mortal Kombat 11 conseguiu no seu lançamento um pico de 35 mil, ou seja, pouco mais da metade da marca alcançada por Street Fighter. O número é especialmente importante e impressionante porque Mortal Kombat 11 é um dos jogos de luta mais bem-sucedidos comercialmente de todos os tempos, com mais de 15 milhões de cópias vendidas desde o lançamento em abril de 2019. Se o antigo recorde de Mortal Kombat foi superado com enorme facilidade, a marca de Street Fighter 6 é ainda mais impressionante na comparação direta com Street Fighter 5, que teve como pico histórico no Steam apenas 15 mil jogadores simultâneos. O recorde do game da Capcom também supera com folga o pico de jogadores simultâneos de Tekken 7 no Steam, uma vez que o jogo da Bandai Namco atingiu um recorde de 19 mil jogadores conectados simultaneamente. A Capcom revelou recentemente que espera vender, no mínimo, 10 milhões de cópias com o Street Fighter 6, uma marca que, a julgar pelos números atingidos pelo jogo no lançamento, deverá ser superada com folga. Mortal Kombat 11 e Tekken 7, por exemplo, venderam 15 milhões e 10 milhões de cópias até hoje, respectivamente. E os excelentes números atingidos por Street Fighter 6 indicam que o título deverá, salvo algum desastre, ter enorme êxito comercial. Da minha parte, eu, Fábio Porto, digo que só vou comprar Street Fighter 6 quando sair um pacote com todos os jogadores. Porque eu já dei uma olhada lá na loja do Xbox e vi que tem um passe de lutadores 1. Ou seja, se você comprar a edição mais cara do jogo neste momento, que está disponível por R$ 499, ainda assim você não terá todos os jogadores. Porque se nós temos um passe de jogador 1, é porque daqui a uns 8 meses, 10 meses ou um ano, vem um passe de jogadores 2 e talvez depois um 3. Então eu não vou pagar R$ 499 agora para depois gastar uma fortuna em DLC. Burrinho não sou. Vou esperar que seja um ano e meio, que seja. Eu tô louco para jogar. Mas eu vou esperar sair uma edição com todos os jogadores de uma vez, para já ter todo o roster completo e não ficar comprando um jogador em DLC, não. Entendido? Cadelinho, eu acho que já vai comprar, né, Cadelinho?
Olha, Porto, eu não sei dizer, pra ser bem sério contigo, depende muito do valor que ele for lançado, sabe? Porque infelizmente, esses títulos têm sido muito caros aqui no Brasil. Então, vai depender. A ver ainda.
Não, e você, mas pra você comprar, você vai comprar console ou Steam?
Também não sei, pra ser bem sincero, sabe? Esse é um título. Não, realmente não sei, porque esse é um título que. Tem que verificar como é que vai estar as projeções dele, né? Se tem alguma chance no futuro próximo entrar no Game Pass, por exemplo, né? Se tem alguma possibilidade de lançamento. Se depende dos valores estiverem mais ou menos iguais, né? Aí geralmente eu tendo a pegar console. Infelizmente, se tratando do Final Fantasy em particular, por exemplo, o jogo do Steam costuma sair tão caro quanto, né? Então depende muito.
É. Bom, o Street Fighter 6, eu tô dando uma olhadinha aqui na loja Xbox. Ele não está disponível no Game Pass, então não dá para saber se ele vai estar disponível em algum momento. Então tem que pagar. A edição mais barata, R$ 279,00. A edição Deluxe, R$ 409,00. E a edição Ultimate, R$ 499,00.
A edição mais barata está até abaixo da média atualmente, que atualmente a média está mais de 300.
Exatamente, eu ia fazer esse comentário. Os jogos aí estão na faixa dos 300 a 350 reais na sua edição mais simples. O Street Fighter por 279 é caro, mas não é extorsão, né? O Ultimate por 500 reais é extorsão. É, 279.
No PC, a versão básica está 249, a versão Deluxe 362 e a Ultimate 447.
É, descontos na faixa de 50 a 60 reais nas edições Deluxe e Ultimate, mas aí a edição normal já não é uma. Já são só 30 reais de diferença.
É ali antes eu falei do Final Fantasy, porque esqueci de falar, né? O Vanderlino perguntou se a gente iria comprar o Final Fantasy XVI. E mesma coisa também, né? Depende muito de como é que vai chegar o preço.
Exatamente. Esse é outro título que também eu tô com muito medo de vir um valor absurdo. E ele é, por enquanto, ele é exclusivo do PlayStation 5 ou também vai sair para Xbox?
Não, é só PlayStation 5 e PC. Final Fantasy XVI.
É porque eu já ia dar uma entrada aqui para ver como é que tá a questão de preço. Versão em disco. Em disco. É, em lojas grandes. Menor preço do Final Fantasy XVI, R$ 299,99 na Kabum. Depois, R$ 307,99 na Americanas e R$ 314,90 na Amazon. É, mas aí já vem a notícia lá do site Meu PlayStation dizendo: pré-venda de Final Fantasy XVI está abaixo do esperado.
É, o Final Fantasy, se você pegar, por exemplo, Final Fantasy VII Remake no Steam, tá
R$ 350.
Ui!
Ainda? Gente, caraca!
É que ele recém foi lançado pro PC, né?
É, eles chamam de Remake, Intergrade, blá, 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 blá.
É a versão de PC que eles dão o nome de Intergrade, porque tem conteúdo a mais, tem a personagenzinha nova que eles adicionaram uma linha de história só pra ela, uma personagem que não tava no lançamento oficial do jogo anterior, do 15. Agora, vou até ler essa reportagem aqui, pré-venda de Final Fantasy XVI está abaixo do esperado. Segundo informações de um insider, a pré-venda está abaixo do esperado pela Square Enix. Em uma atualização publicada no Patreon para seus assinantes, o jornalista Ian Khan explicou que a companhia está decepcionada com os números do jogo até agora. Essa reportagem vem depois que Naoki Yoshida, o famoso Yoshi P, ter brincado em uma entrevista que não queria nem ver quais seriam os números de Final Fantasy XVI na primeira semana do título no mercado. Segundo o jornalista, há um pânico entre os desenvolvedores por estarem percebendo que ele não vai vender tanto assim. O comentário do repórter do Khan fala assim: ouvi recentemente que a Square Enix está começando a entrar em pânico sobre os números de pré-venda de Final Fantasy XVI, que estão abaixo de Final Fantasy XV, mesmo levando em consideração que está sendo lançado em menos plataformas. É, jogo para dia 22, né? Próximo dia 22. E chegou a haver até a especulação de que poderia haver uma versão para PlayStation 4, mas que isso seria demorado, então descartaram. É, gente, tá complicado. Tá complicado. E tá caro. Quer dizer, até mesmo essa questão do preço tá fazendo com que o povo pense melhor, reconsidere as suas compras de jogos. Muito lançamento aí que estava bem aguardado, no fim das contas, vai decepcionar um pouco as produtoras. Bom, complicado, né? Mas vamos em frente, já estamos quase no fim. Agora vem uma reportagem, assim, chuva no molhado, mas vamos lá. Desastre anunciado? Desenvolvedores de Redfall desejavam que a Microsoft cancelasse o jogo, diz um site. De acordo com reportagem da Bloomberg, funcionários do estúdio Arkane relataram diversos problemas no ciclo de desenvolvimento do título. Bom, vamos dar uma lidinha, depois a gente elabora um pouco. O lançamento desastroso de Redfall, um dos jogos com pior avaliação de crítica e público de 2023, poderia ter sido evitado. Segundo reportagem do jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, uma grande parcela dos desenvolvedores da Arkane Studios tinha esperança e o desejo de que o título fosse cancelado pouco após a aprovação da venda da ZeniMax, dona da Bethesda, à Microsoft, em março de 2021. O motivo pelo cancelamento de Redfall Foi o conturbado ciclo de desenvolvimento do jogo, com constantes mudanças na direção do projeto, o que causou enorme insatisfação entre os desenvolvedores. E, em função disso, despertou na equipe a vontade de encerrar ou reiniciar do zero a criação do jogo. Apesar de todo o marketing em torno de Redfall ter passado a impressão de que o jogo seria um dos grandes lançamentos para Xbox e PC em 2023, Jason Schreier relata na reportagem da Bloomberg que o jogo apresentou enormes problemas de desenvolvimento desde sua origem, ainda em 2018. À época, a Arkane vinha de um ciclo de jogos que, apesar de elogiados pela crítica, como Dishonored 2 e Prey, não tinha o desempenho esperado em vendas. A primeira ideia da Bethesda, então, foi utilizar a expertise dos desenvolvedores da Arkane para criar um multiplayer com vampiros e um game como serviço, ou seja, com um ciclo constante de atualizações, passes de temporada, ofertas periódicas de novos conteúdos e um sistema de microtransações por itens cosméticos que renderiam receitas constantes. A ideia fazia sentido, visto que jogos como serviço viviam um momento de alta naquele período. O problema, segundo os desenvolvedores e ex-funcionários da Arkane, ouvidos por Schreier, é que Redfall já nasceu como um projeto problemático, com constantes mudanças de direção e até mesmo de proposta do que o game deveria ser. Em dados momentos, os pedidos por parte da Bethesda eram de que o jogo se assemelhasse a Far Cry. Em outros, a franquia Borderlands se tornava referência. E nesse ínterim, Redfall nunca ganhou uma identidade própria. Com uma equipe pequena para dar conta de um projeto tão grandioso no papel, os desenvolvedores da Arkane começaram a ficar insatisfeitos com o andamento do jogo. Além disso, segundo relatos dos devs que permaneceram no projeto, cerca de 70% da equipe que trabalhou em Prey decidiu deixar Arkane devido à insatisfação com o andamento do projeto e o desinteresse em desenvolver um multiplayer como serviço e com microtransações por itens cosméticos. Ainda segundo a reportagem, os desenvolvedores que permaneceram no projeto chegaram a ter esperança e o desejo de que o projeto pudesse ser cancelado ou pelo menos reiniciado do zero após a Microsoft adquirir a ZeniMax e, consequentemente, a Bethesda. A fabricante dos consoles da Xbox, porém, decidiu por não apenas manter o projeto em meio aos problemas, como também investiu massivamente no marketing do jogo, que era vendido como um dos grandes lançamentos para Xbox e PC em 2023. A única decisão tomada pela Microsoft foi de cancelar a versão de Redfall e sairia para PlayStation 5 com o objetivo de fazer do jogo um dos grandes lançamentos da marca Xbox em 2023, estratégia que acabou se revelando um erro. Com uma equipe pequena e prazos apertados, os desenvolvedores da Arkane relatam que deram seguimento ao desenvolvimento do jogo conforme estabelecido, mas com baixas expectativas sobre seu sucesso. A má recepção, portanto, não foi uma surpresa nem mesmo para a equipe que trabalhou no título, de acordo com Schreier. E é isso aí. É um jogo que a versão do PC atualmente tem média 54 entre os críticos e 2.1 entre usuários. A versão de Series X até foi um pouquinho melhor, 56 entre os críticos e 3.5 entre usuários. Ou seja, a Arkane já sabia que ia dar merda. Desculpa usar o termo, mas não tem outro termo. Ia dar merda. Eles sabiam, grande parte pulou fora, mas ainda assim teve gente que ficou, mas com esperança de que o jogo fosse cancelado. Aí veio a compra da Bethesda, da ZeniMax, a Arkane veio no balde, né? E aí o pessoal do Xbox olhou qual era a proposta e falou assim: pô, isso aí é legal, vamos fazer um marketing aí, vamos dar uma bombada nesse marketing que esse jogo aí deve vir pra arrebentar. Acabaram sendo arrebentados. Muito
na
triste
verdade,
isso.
Eles devem ter visto que era uma bomba, só que como estavam com poucas opções de jogos quase prontos, então vai tu mesmo. Acho que foi isso que era a grande sorte.
E nesse instante, Porto, até saiu agora, saiu ontem, acho, uma reportagem lá comentando que no Steam, claro que o jogo tá disponível pelo Xbox, né, no PC, uhum, mas no Steam o Forspoken está com mais jogadores do que o Redfall. Então a gente pegar aí os dois os concorrentes, por enquanto, né, a maior decepção do ano, é, o Forspoken tá na frente. Só que isso é uma boa notícia até pro Forspoken, né? Não só pro fato estar na frente do Redfall, mas o Forspoken é single player, o Redfall é cooperativo, entendeu? Então, você tem mais jogadores no Forspoken do que no Redfall, realmente é mais gente jogando, efetivamente, né? Porque o do Redfall você tem que dividir. Mas, de qualquer maneira, os dois números são ridículos, tá? Ambos os jogos estariam girando em torno de 100 e poucos jogadores ao mesmo tempo. Pra um jogo cooperativo, coletivo, que nem Redfall, é ficar meia hora esperando pra conseguir formar uma partida.
Imagina, lamentável, coitados. Mas é aquilo, né? Fazer o quê? É, a equipe de desenvolvimento já sabia que a coisa não ia ser boa. Eles tinham que chegar na chefia e falar: gente, vai dar merda. Esse jogo não está bom. Vamos cancelar isso agora, senão vai queimar nossa imagem. Não deu outra. Arkane, que veio de alguns títulos bem recebidos pela crítica e mal pelo público, agora tá mal entre crítica e público. Muito complicado, gente. Muito triste. Muito, muito, muito triste. E assim, problemas técnicos, né? A história é uma bosta. Não tem história, mas principalmente problemas técnicos.
Não, é principalmente problema da proposta do jogo mesmo. Porque os problemas técnicos daria pra resolver. O problema é que o maior problema do jogo é insolúvel, que é a proposta dele, todo o desenvolvimento não funciona. Não.
É, triste. Mas alguma coisa, senhores? Porque em termos de tópicos para o programa de hoje, chegamos ao fim. Gostariam de adicionar mais alguma coisa? Mais alguma notícia? Alguma coisa de última hora? Ou já vamos fechar a edição de hoje?
Não, Porto, eu acho que pra gente fazer uma review aí mais apropriada, tanto do Diablo, ainda que em Early Access, quanto do Street Fighter 6, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, então acredito eu que no próximo programa já consiga. É, e no próximo programa teremos a apresentação da Microsoft, né, Dart?
Sim. É, quem sabe no próximo programa a gente grava junto com a apresentação, né, da Microsoft.
Eu não sei qual que é o horário que tá programado a apresentação.
Era isso aí que eu...
Não me lembro o horário. Eu acho que é de tarde, não sei.
Eu estou procurando nesse momento, gente.
Se for próximo do horário da transmissão, beleza.
Não. 2 da tarde. É. Começa às 2 da tarde do dia 11 de junho. E ainda tem aquilo, né? Tem a transmissão da Xbox Game Showcase. E depois tem a Starfield Direct, né? Ou seja... Pode contar aí que serão umas 2 horas a 2 horas e meia de apresentação. Vamos ver se a gente faz a transmissão ao vivo, comentando o que está rolando. Né?
Ou a gente faz o programa de noite comentando também.
Ou até as duas coisas, depende do cenário, mas de qualquer maneira vai ser uma decisão que a gente vai ter que tomar no dia, ele não vai ter como.
Exatamente. Então, nossos queridos ouvintes e espectadores, durante a semana nós vamos estar verificando como vai ser a programação e a nossa disponibilidade também, porque pode ser que aconteça alguma coisa durante a semana ou em cima da hora, mas de qualquer forma nós estaremos deixando vocês avisados. O Dart certamente vai colocar lá um link de transmissão com o horário, aí vocês vão ser notificados e verão qual será o horário que nossa transmissão se iniciará. Se vamos fazer uma transmissão ao vivo com comentário ou se teremos o programa na noite de domingo, tá bom? Vamos encerrar então, senhores? Posso fechar aqui o pacote?
Aqui, só para completar aqui, provavelmente vai ter um intervalo, mesmo que a gente transmita mais cedo, ao vivo, provavelmente haverá um intervalo, tá? Entre o término da apresentação da Xbox e o início da nossa gravação. Então, com certeza haverá um intervalinho ali entre os dois.
Show de bola.
Isso aí então, Porto.
Show de bola então, minha gente. Chegamos ao fim de mais uma edição do Jogando Papo e, como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Os nossos companheiros: Senato Souza, Saicon X2, Fábio Pereira, Alexandre Santiago, Vandernino Pereira e aqui no finalzinho apareceu o senhor engenheiro. Valeu pela força, minha gente. Obrigado por estarem conosco. E se você chegou ao programa por uma recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dê uma curtida nesse vídeo, assine o canal e clica no sininho para ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada para podermos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere versão em áudio, já sabem, todas as plataformas de distribuição de música e podcast e nos agregadores de podcast em qualquer sistema operacional. Sigam-nos também em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge algo engraçado, divertido ou legal sobre a indústria de games, a gente vai estar compartilhando. Obviamente, para quem quer um contato mais direto, o endereço é o de sempre, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Você pode mandar um texto que a gente lê, você pode mandar um áudio que a gente põe para tocar, ou então você pode dar o maior passo e participar conosco ao vivo, se tornando um integrante honorário de nossa equipe. Manifeste seu interesse através do endereço de e-mail e a gente entra em contato repassando as informações necessárias para que você esteja conosco aqui ao vivo. Show! E é isso aí. Eu, Dart e Cadelinha agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês e esperamos que retornem semana que vem para Jogando Papo 259. Um grande abraço a todos e até lá!